Você está ouvindo Pupilas em Brasa.
Aqui é o Leonardo e já esqueceram de mim. Minha professora de matemática sempre esquecia de mim no final do ano, cara. Nunca dava uma notinha, faltava alguma coisa.
Aí que ela lembrava na hora de te avaliar. Ah, o Leonardo. Esse eu vou ler a prova dele direitinho. Você sabe que professor, quando o aluno é bagunceiro, aí que ele lê mesmo a prova.
Mas é dos bagunceiros que os professores mais se lembram. Eles não lembram dos estudiosos, dos cabeção.
Aqui é a Mila Teixeira e eu morro de medo de ficar sozinha até hoje, cara. Sou pior que criança. Mas é verdade. Teve um dia que meus pais viajaram e meu pai dorme com dois cacetetes do lado da cabeceira da cama, né? Acho que um é pra bater na minha mãe e o outro no bandido. Ai, brincadeira.
Olá, meu nome é Eric e fique com o troco, seu animal.
Sensacional. Oi, meu nome é Felipe e a primeira vez que a minha esposa me viu assistindo Esqueceram de Mim, ela temeu realmente por ter casado com alguém com problemas mentais, porque eu simplesmente recitei o filme inteiro pra ela.
E que nojo, cara.
Sorte sua que já tinha assinado os papéis, né?
Cara, eu assisti tanto Esqueceram de Mim na minha infância que eu sei ele inteiro, cara.
O Léo não lembrava de quase nada.
Tá louco, Léo, tá brincando comigo, cara.
Pior, cara, não lembrava, velho.
Não lembrava daquele.
Eu ri como se fosse a primeira vez, em várias cenas.
Isso é bom, né, cara? Isso é bom. Eu tenho essa vontade, cara. Eu queria ver um filme bom e automaticamente apagar ele da minha memória pra quando eu assistisse ele de novo ser como se eu estivesse vendo ele pela primeira vez de novo, cara.
Em 1990, as cortinas de Hollywood se abrem para Macaulay Culkin. Com o rostinho angelical, ele consegue conquistar o interesse do diretor Chris Columbus e o coração de Michael. Brincadeiras à parte, esse filme totalmente despretensioso se torna um blockbuster, faturando em valores atuais cerca de US$477 milhões. Um valor gigantesco comparado ao seu minúsculo orçamento de 30 milhões. Com duas indicações ao Oscar e várias reprises na TV, ninguém consegue esquecer desse garotinho que adorava pôr loção pós-barba. Então, Pupilas em Brasas, assim como Macaulay, prepara várias armadilhas para prender a sua atenção neste memorável cast.
Você sabe onde é que tá o shampoo?
Eu não moro aqui.
Eu não acredito, uma casa cheia de gente não tem shampoo.
Os seus pais estão em casa?
Estão, mas eles não moram aqui.
Tracy, você pediu a pizza?
Buzz pediu.
Com licença, senhorita, os seus pais estão aí?
Meus pais moram em Paris, com licença.
Oi.
Oi.
Seus pais estão em casa?
Estão.
Eles moram aqui?
Não.
Não? Por que morariam? Só crianças, sem pais, deve ser um orfanato de luxo.
Revendo aqui Esqueceram de Mim, eu pensei em uma coisa. Esse filme é um clássico, concordam?
Com certeza.
Concordo muito.
Sim.
Então, quando a gente fala em clássico, se fala aparentemente de filme velho, né? Mas tem um monte de filme velho que não é clássico, ok?
Sim.
Eric, pra você, quando um filme se torna clássico?
Eu acho que um filme se torna clássico quando ele nunca é esquecido. Ele sempre é uma referência. Não precisa ser um filme necessariamente velho, mas ele precisa ser um filme necessariamente bom e inesquecível. Eu acho acho que isso é um clássico. No caso de Macaulay Culkin, em Esqueceram de Mim, eu acho que ele foi um clássico ali, porque ali que foi o... não foi a estreia dele, né? Que, se eu não me engano, ele estreou naquele Meu Primeiro Amor, é isso?
Não, depois.
Depois?
É.
Eu pensei que via antes.
O Dennis foi depois também?
O Dennis não foi ele, o cabeção?
Nossa, cara, vocês estão bem, hein?
Pô, mas eu vi Dennis. Não é Dennis?
Pera aí, eu vou desligar a Camila e a gente continua com o Cat.
Pode desligar. Pode desligar, seu chato. Gente, mas...
Tá bom. Primeiro filme que a gente lembra, assim, né? Ele tem aqui, eu tô vendo no IMDb aqui, ele fez um filme pra TV, depois fez um seriado, ele fez uma pontinha. Depois, provavelmente, ele tem mais duas partes em outros dois filmes. Só que daí, em 89, ele fez o Quem Vê Cara Não Vê Coração.
Perfeito.
Que eu acredito que é o grande, é o filme que lançou ele, assim. Exato. Mas é o filme que liga ele ao Esqueceram de Mim, né? Porque o diretor de Quem Vê Cara No Meu Coração é o John Hughes.
Certo.
Que foi o... Além de ter sido o mestre dos anos 80, né? Ele foi ele que escreveu a história de Esqueceram de Mim. Então, ali ele já ficou conhecido. Ele tem o John Candy no Quem Vê Cara No Meu Coração. Tem no Esqueceram de Mim também. Então, foi ali que ele se ligou a esse pessoal que lançou ele ao estrelato mesmo daí em Esqueceram de Mim.
E falando em Esqueceram de Mim, Mila, traga a sinopse dessa plot inacreditável chamada Esqueceram de Mim.
Ai, caramba.
Esqueceu a sinopse.
O filme conta a história de um garoto de 8 anos de idade que, por um acaso, ele é deixado pra trás pela família, que vai tirar férias na França. E durante o Natal, ele acaba tendo que passar por uma série de dificuldades sozinho em casa pra se livrar de dois ladrões idiotas que tentam invadir a casa dele. Aí ele passa por uma série de aventuras.
Que preconceito com os ladrões? Por que eles seriam idiotas?
Por que será? Um dos ladrões era pro De Niro ter feito, mas ele saiu fora, ele não quis.
Se não me engano, era pra ele ter feito o do Marv, o grandão. Por que isso? O Joe Pesci e o Robert De Niro, eles tinham feito, se não me engano, um ano antes, eles tinham feito os... Não, no mesmo ano. Eles fizeram Os Bons Companheiros. Então, eles tinham então essa parceria, né, e o Chris Columbus, ele é interessante ele ver que ele puxou pro filme muitos atores, né, atores bem consagrados assim na época, e atores de filmes sérios ali. Esse é um dos fatos que torna Esqueceram de Mim tão importante assim dentro da história do cinema, assim, porque a gente vê que não foi à toa que ele deu tão certo, assim, sabe? Muita gente grande em Hollywood apostou no filme e fez ele dar certo. Isso é bem interessante. O De Niro, no caso, perdeu, né, essa chance de ficar conhecido, assim. No caso, conhecido por um papel de comédia, assim, coisa que anos mais tarde ele acabou fazendo, mas... né? E não foi tão bem sucedido quanto eu acredito que ele seria em Esquecer de Mim.
Mas sabe qual era o medo ali, Felipe? Eu acho que era ele seguir uma linha meio que o Arnold Schwarzenegger tentou fazer com filmes de comédia e foi super criticado por isso. Então ele tinha aquela imagem de o mafioso. E ele ficou com medo de fecharem portas por causa disso. Eu creio que foi por causa disso.
Sim, mas ele entrou nos anos 2000 só fazendo filme de comédia daí.
Pô, mas aí ele já tinha passado do auge, né? Tava pagando o aluguel.
Pois é.
O Chris Columbus, ele fez aquele filme que a gente gostou, Léo, acho que é do ano passado, Vidas Cruzadas.
Sim, muito legal.
Bom pra caramba o filme, muito, muito fera.
É, o Chris Columbus, ele é o produtor de Histórias Cruzadas. Mas pro pessoal mais novo, que acaba nunca ouviu esse nome, ele é conhecido por ter dirigido dois filmes do Harry Potter. Harry Potter, acho que
o primeiro
filme, né? Os dois primeiros, é. E, além disso, ele foi diretor do grande... Os Goonies. Ele foi o roteirista exato dos Goonies.
Por isso que o Felipe falou que essa dupla, Chris Columbus e John Huggins, eles eram os caras dos anos 80, né? Eles estiveram envolvidos em grandes produções que marcaram a gente.
Droga, todo mundo aqui nessa casa me odeia.
Então devia pedir outra família, Papai Noel.
Eu não não quero outra família, eu não quero outra família. Família é um saco.
Eu não quero que saia daí, não quero mais ver você hoje.
Eu não quero mais ver você o resto da minha vida e também não quero ver mais ninguém.
Espero que não seja verdade. Acho que vai ficar muito triste se acordar amanhã e não tiver mais uma família.
Não vou, não.
Então pede de novo. Quem sabe acontece.
Eu espero nunca mais ver vocês!
Por que será que Esqueceram de Mim foi tão marcante pra nossa geração?
Cara, acho que aquele moleque fez tudo que a gente queria ter feito. Na hora que ele desce aquele trenó na escada e cai na neve, pô, que criança que não ia adorar fazer aquilo, entendeu? Eu acho que ele teve a oportunidade de explorar tudo que a gente queria fazer.
Você disse que ele foi marcante porque ele fez tudo que a gente queria fazer?
É, eu acho que...
Ele roubou uma escova. Era sempre isso que você quis fazer?
Não, foi vítima da situação.
Ah, foi vítima da situação.
Porque se ele quisesse roubar, ele não teria ido perguntar no balcão se aquela escova era aprovada pela Associação Dental Americana.
Claro.
Ele teria simplesmente pego ela e corrido pra fora.
Ele queria roubar alguma coisa que tivesse valor.
Exato. Ah. Não, ele não queria roubar, cara. Exato. Não, mas vamos deixar uma coisa bem clara aqui. A gente sempre fala tão bem de Esquecer de Mim, porque é uma calicaca com carinha de anjo. Cara, o moleque era insuportável, cara. Vendo agora, adulto, né, a gente assistindo adultos esse filme, a gente vê que o guri era simplesmente insuportável, cara. Todo mundo da família, poxa, todo mundo incomoda o guri, né, coitado. Mas, cara, aquele guri de certo, ele tinha só 8 anos.
Mas, Felipe, ele era
puto. Mas aquele
meio,
guri...
Aquela família também era triste, cara.
Pô.
Não. Isso. O fato deles terem 15 filhos, fora um tio encostado e mundaréu de primo, isso não vem ao caso, né, cara?
Aquele primo mais novo que faz xixi na cama, na verdade, é o irmão do Macaulay Culkin, né?
Irmão do Macaulay Culkin.
Né, cara?
Não, nunca... imaginava, mas depois olhando a foto, realmente eles são parecidos.
E se você for ver antes e depois, o garoto envelheceu muito melhor do que o Macaulay, né?
Com certeza.
É, menos heroína, menos droga, na veia, né? Fica mais fácil.
Pois é, né, cara? Coitado do Macaulay Culkin, né, cara? A gente fala tanto, mas esse sucesso todo que ele fez com que veio, com Esqueceram de Mim, foi a ruína dele, né, cara? Os pais começaram a brigar pela custódia dele, lógico, né? A fortuna que o guri não tava valendo, e o guri acabou pirando, né?
Por volta de 95 ali, Felipe, ele chegou a ganhar 8 milhões por filme. Até hoje, cara, até hoje, com os valores de hoje, ele ainda continua sendo o astro mirim que foi mais bem pago na história de Hollywood. Tamanho sucesso do garoto.
O Macaulay Culkin, ele foi cogitado pra fazer Titanic, né?
Puxa,
tá
cara,
brincando.
Aonde?
Não sabia,
sério?
Cara.
O James Cameron tava com a cabeça, né?
Ele foi cogitado pra fazer, só não sei porque que deu errado, mas... Eu li que ele foi cogitado.
Caraca. Mas sabe que seria o... Se fosse concretizado isso, seria o ponto de retorno dele a Hollywood, cara? Assim, ó, quase certeza, cara, que ele despontaria de novo pra ser
o... Titanic é de que ano?
95.
É. Ele ainda não tava tão arruinado?
Eu acho que ele já tava no começo de usar, de fazer, eu acho que ele tava na fase de descoberta. Essa fase eu acho que é a mais tensa, onde ele mais se afunda.
Eu tava vendo, ele usa droga que eu nunca nem ouvi falar. Sério?
Tem um hiato ali de quase 10 anos, entre 94 e 2003, que foi o período que ele saiu, se afastou, né, do cinema. É o Riquinho, até a gente falou, foi o último filme grande dele, assim. Depois vieram só produções independentes já, e dele, além do afastamento dele.
Tem um filme que ele fez, cara, que na época me perturbou muito. Eu era criança também, que é aquele Anjo Malvado.
Prodo.
Hã? O Frodo. É, ele Frodo. Fica fazendo bullying com o Frodo.
E ele mata o menino, não mata?
Não, ele tenta matá-lo.
Eu lembro que era macabro.
Dentro da história ele mata, ele deixa o irmãozinho dele mais novo morrer afogado e ele tenta matar também
a irmã dele.
Isso.
É, daí o final é esse filme é
cara, macabro, eu lembro que eu fiquei...
Mesmo. Você vê, né, esse filme passou na sessão da tarde, cara. Um monte de...
Passava, cara, passava na sessão da tarde,
Na sessão da tarde, né?
Cara, é por isso que a nossa geração geração é uma geração mais macha, né, cara?
Ah, é onde?
Geração de hoje é muito bundona, cara.
Claro que é, Mila. Na minha época, o piso dava medo, não brilhava no escuro.
É verdade, cara. Na minha época, vampiro era um garoto perdido, cara.
Ai, ai, geração. Esse mundo é perdido mesmo. A geração de vocês era macha, então.
Não, mas hoje a Coca-Cola tem menos gás porque irrita a garganta.
Ah,
caraca. Sério, cara. Isso tudo é por quê? Porque a infantilização da Sessão da Tarde, cara. Antigamente passava esses filmes, pô, passou Coração Valente na Sessão da Tarde, cara. Hoje,
olha aí,
não passaria nunca.
Hoje só passa filme de cachorro jogando basquete.
Putz, pior.
Droga, como é que pode? Deram uma multa pro Papai Noel na véspera do Natal. O que que falta? Dar uma vacina nos coelhinhos de Páscoa?
Papai Noel, espera! Eu posso falar com você?
Mas seja rápido, Papai Noel tá atrasado pra uma reunião.
Tá bom, eu sei que você não é Papai Noel de verdade.
Por que está dizendo isso? Só por curiosidade.
Porque eu já cresci e já sei como é o negócio.
Tá certo.
Mas eu sei que você trabalha pra ele e queria mandar um recado.
Chuta.
Sou Kevin McAllister, do Boulevard Lincoln 671. Quer o telefone também?
Não, tudo bem.
Tudo bem. Isso é muito importante, hein? Diz pra ele que, por favor, que esse ano eu não quero presentes. Eu quero a minha família de volta. Eu quero apenas Peter, Kate, Buzz, Megan, Lynn e Jeff. A minha tia e os meus primos. E se ele tiver um tempinho, meu tio Frank, tá bom?
Pra mim, a melhor cena do filme são os momentos que ele coloca aquele filme de gangster, né? E assusta os bandidos com tiroteio.
Cara, isso é muito pois bom é. De falar, cara.
Pô,
interessante.
E aquele filme não existe.
Exato, cara. Por muitos anos, muita gente... Na realidade, até houve um erro de tradução nesse filme pro dublado. No dublado, ele tá traduzido como Anjos de 50 Almas. Só que, na realidade, o filme ele é Anjos de Almas Sujas. Eles traduziram o filtro como 50. É. E daí muita gente acredita que aquele filme existe, que realmente ele existe, mas não o Chris Columbus, ele pegou e criou realmente aquele filme. E é muito legal que na sequência do Esqueceram de Mim, que é o quando ele vai pra Nova York, no segundo filme, eles fizeram também a sequência do Anjos de 50 Almas, que em inglês daí ficou Anjos com Almas Mais Sujas ainda, que ele... Cara, é muito bom, cara. As cenas com esse filme no primeiro e no segundo são sensacionais.
Olha, eu vou contar até 10 e você vai tirar esta cara feia, amarela e esse traseiro da minha frente antes que eu te meta um monte de balas.
Tá bem, Johnny, me desculpe. Eu já vou.
1, 2, 10.
Você falou de tradução da dublagem? Cara, eu achei perfeita a adaptação do título do filme pro português. Eu achei muito melhor Esqueceram de Mim do que Sozinho em Casa, acho que era.
Sozinho em Casa, é. Home Alone, Sozinho em Casa. Realmente, Esqueceram de Mim é...
Pô, ficou muito mais legal. Muito mais sentido.
De quando eles acertam, né?
Esqueceram de Mim, ele fecha muito bem com o pôster, né? Que é ele de frente e os bandidos atrás, assim.
Tá brincando? Você quer voltar hoje à noite? Mesmo com um garoto aí? Não é boa ideia, não.
Escuta aqui. Em primeiro lugar, esta casa é a única razão de estarmos trabalhando nesta área. Desde que eu vi esta casa, eu quis roubá-la. Por isso, vamos fazer tudo com cuidado, tá bom? Vamos descarregar a caminhonete, vamos comer um pouco e voltamos lá pelas 9 horas, tá bom?
9 horas?
Aí vai estar escuro.
É. As crianças têm medo do escuro.
Você também tem medo de escuro, Marvin. Você sabe que tem.
Eu não tenho, não.
Tem, sim.
Não tenho, não.
Claro que você tem.
Não tenho.
Você é medroso.
Não sou, não.
Mamãe, onde você tá?
Esses bandido, o baixinho, mais gordinho, quando ele chega na casa, que ele tá vestido de policial, o Léo olhou assim e falou, mas quem que é esse cara? Ele falou, ah, esse cara nesse filme. Eu falei, como assim, Léo? Eu nunca vou esquecer esse Dente de Ouro.
Não, mas tem uma coisa boa, essa minha memória, cara. O fato de aproveitar melhor o filme, assim, sabe?
É, realmente.
Assim, eu dei muita risada. Muita risada mesmo, assim. Lógico que eu abaixei alguns níveis, a supressão de descrença, né? Então eu fiquei... Ah, eu entendia que era um ritmo mais lento pela época e tal. Mas eu ria bastante, cara. E é interessante a gente notar aí, nessa época, como a comédia ela era mais pastelão, né? Hoje em dia, pra você fazer comédia, por exemplo, um filme que explora bastante a linguagem corporal, ele já não pega tanto, fica muito pastelão. Tanto é que os Três Patetas, a versão nova, não deu tão certo, porque o sucesso dos caras era a questão física. E ali acontece muito esses negócios de, pô, o cara escorregar pra gerar risada, sabe? Cair de costa pra o pessoal poder rir. E eu fui com esse espírito dos anos 90 e ri como se eu estivesse nos anos 90. Agora, a garotada mais nova que tá assistindo a gente, talvez ver isso se sinta um pouco desconfortável, né? Quase de algum...
Não, cara, na realidade...
Pô, não, é mais ou menos, porque, cara, não é que os caras tropeçam e batem a cabeça, velho, tem cara capote nesse filme, que é sério, eu dou risada até hoje só de pensar. Aquela cena que, tipo, põe fogo na cabeça, o clássico do tipo, Marvin, não se mexa, entendeu? Com a aranha na cara, velho.
O que você vai fazer, Marvin? Harry, não se mexa. Marvin, não se mexa. Marvin, o que você vai fazer? Marvin.
Ai, isso que dor que você casca pra cima. Sai, casca, põe a casqueira.
Acertei. Cadê?
Você acertou a minha costela, seu desgraçado, seu burro, seu nojento. Vambora, vai atrás do moleque.
Mas, Eric, isso não é por causa. Não é porque nós somos da geração que adoramos vídeo cacetada, cara.
Pode ser, mas essa nova geração assiste aquele Partoba, tá ligado?
Uhum.
Que é a mesma coisa, é um pouco mais exagerado, um pouco mais forte, talvez. Mas eu acho que é mais ou menos o que passa no filme, cara. As quedas dele, as coisas que acontecem. Putz, pra aguentar, velho, eu já teria desistido na primeira pancada.
É, cara, é que a questão do Esqueceram de Mim, cara, ele é toda. O filme é toda uma construção. Ele não é um filme inteiro, né? Que é. O pastelão, como o Léo colocou. O filme todo ele é construído pra levar pra ele vai te guiando. A história ele vai te guiando através dos personagens, através da casa. A casa em si, ela vira um personagem, né?
Uhum.
O tamanho da casa, ela é tão aconchegante que faz você estar dentro da casa ali. Faz você acreditar que a casa é sua. Daí a questão das cacetadas, tá? O filme ele vai te guiando a isso, ele vai te levando a isso. Que aquilo é meio que um alívio, entendeu? Você tá esperando por aquilo. É diferente, Léo, tu deu... O exemplo aí do filme dos Três Patetas. Cara, eu sou eu sou fã maluco dos Três Patetas, do original, né? Lá, dos antigos. E eu entendi o que os irmãos Farrelly quiseram fazer. Eles quiseram fazer uma homenagem. Só que eles quiseram fazer exatamente o que era antigamente, sabe? E não dá certo. É um tipo de humor pastelão levado ao extremo, entendeu? Eu acho que é diferente desse do Esqueceram de Mim, entendeu? Onde, por mais que os Três Patetas eles tenham feito sucesso com isso, era uma coisa gratuita, entendeu? E o filme dos Três Patetas foi isso, é uma coisa gratuita. Diferente de Esquecer de Mim, que a história, ela foi montada, o filme foi feito pra te guiar pra essa sequência final, onde você, como espectador que comprou a ideia do filme, você tá esperando aquilo, sabe? Você compra aquilo junto.
Mas o que eu quis dizer é que hoje talvez não funcionaria. Tanto é que as próprias sequências, que são a mesma coisa, elas não funcionam.
Vou dar um exemplo, é clarear o que o Léo tá querendo dizer.
Alô?
Bom exemplo.
Bom exemplo.
Muito bom exemplo.
No...
Agora
é
eu entendi
ponto,
o que o
Léo
quis dizer. Friends and relations, send salutations.
This is Christmas. Christmas, my dear. No time of year to be with the one you love. So tell me, darling.
Uma coisa que funciona, talvez hoje em dia, é até o Mr. Bean, cara. Tipo, talvez não seja a mesma coisa dos Três Patetas, mas eu acho que é bem parecido e, cara, atinge. Não tem coisa mais engraçada do que ver a minha tia, cara, assistindo aquele Mr. Bean. Cara, não é engraçado o Mr. Bean, cara. É engraçado ver minha tia rindo. Tipo, ela não consegue se controlar, ela tem que sair da sala, tá ligado? Mas eu acho que é a mesma coisa dos Três Patetas, porque, assim, tipo, é, a gente acha que não funciona, a gente acha que hoje em dia esse tipo de comédia fica muito banalizado, fica muito sem graça, mas eu acho que ainda atinge, cara. A meninada ainda é sensível a esse tipo de comédia mais tranquila, entendeu?
Eu acho que não.
Ah, não, cara. Eu vou ter que concordar com o Eric, cara. Criança sempre vai gostar de ver alguém caindo e se estribuchando, cara.
Tem a cena do filme que o bandido tá subindo a escada e ele jogou, acho que óleo lá, sei lá, que ele começa a escorregar e cair. É legal a primeira vez, a gente tolera, duas vezes, mas... Só que, se não me engano, ele cai umas 4 vezes. Aí você já fica assim, pô, você sabe, vai cair. Eu já me perdi a graça ali.
Ah,
e eu acho
perde a graça que tu é uma chata.
É tipo aquele programa do Leandro Hassum que eles fizeram na Globo, os caras de pau.
Não, Mila. Bah, pessoal, eu tô saindo agora. Exatamente nesse instante eu estou saindo, estou desconectando.
Pra mim,
Mila está comparando Esqueceram de Mim com os caras de pau da Rede Globo.
Ah, tá comparando falar. Porra, cara.
É, porque, por exemplo, a cena deles caindo da escada e aquela do outro pisando no prego e tal. É muito o tipo de piada previsível que a gente via ali, entendeu? Então, essas partes não me pegavam.
Ô, Felipe, sabe o que acontece, Felipe? É, por exemplo, eles usam recursos ali, não Esqueceram de Mim, que eram típicos da década de 90, o que faria aquela geração dar risada. O que fica no nosso imaginário, que torna o filme tão especial, é muito mais a história do que esses elementos datados, entende? É porque o humor é datado, assim como um efeito especial de um filme de 1990 é datado hoje em dia, sacou? É isso.
Ah, cara, eu entendo tudo que vocês estão falando, mas, cara, eu não sei, cara. Eu tenho carinho pela coisa e, cara, Esqueceu de Mim 2, por exemplo. Na cena final também, quando eles recebem o ataque das coisas do Kevin. Quando o Marv, que é o bandido mais alto, o Daniel Stern, quando ele tá todo sujo de tinta e ele vai se lavar, e o Kevin, ele ligou uma bateria industrial gigante na torneira, ele começa a tomar um choque e ele começa a se chacoalhar. E daí começa a sair faísca, o cabelo dele fica em pé e dá uma faísca forte uma hora, e eles substituem o ator por um esqueleto com a roupa dele inteira. Cara, é muito coisa de desenho animado que, quando você vê num filme, cara, por mais idiota que possa parecer, cara, eu não consigo não me matar de rir, entendeu?
Não, deixa eu te explicar. Eu não acho que todo humor é datado. Tanto que eu ri bastante. Eu acho que algumas partes me lembram muito isso, entendeu? De, ah, pô, de novo, ah, muito clichê essa parte aqui. Mas não que todo o humor do filme, não. Tem partes que são até, digamos, bobas, mas que eu gosto de curtir pra caramba. Quando o outro queima a cabeça, eu acho legal.
Não, Mila, eu concordo, mas isso com uma cabeça de já pra lá de 20 anos, entendeu? Agora, imagina uma criança de 4 anos, ela podia cair da escada 25 vezes, cara. O menino de 4 anos, ele vai dar gargalhada todas as vezes.
Mas, Eric, quando a gente assistiu esse filme, a gente tinha mais de que 4 anos, entende? E ele alcançou a gente. Hoje, numa máximo que vai alcançar uma risada sincera, assim, que pra quem nunca viu o filme, é essa faixa etária. Agora, nós que rimos, eu ri bastante no filme, ri até muito mais do que a Mila, muito mais do que eu imaginava que eu ia rir, é, muito mais pelo carinho que a gente tem pelo filme. O filme fica no nosso imaginário pela história.
Essa comida congelada é boa mesmo?
Não sei.
Ah, eu vou provar. Para as crianças. Peraí, eu tenho cupom de desconto. Recortei do jornal de hoje.
R$19,83.
Tá bom.
Você está fazendo compra sozinho?
Mô, Moça, eu só tenho 8 anos. Por acaso acha que eu estaria sozinho? É claro que não.
We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy
A história do filme, ela vai seguindo de uma maneira assim que ele quer muito fazer as coisas por ele mesmo. Então, quando a mãe e o pai ficam mandando pra ele fazer certo tipo de coisas que ele não quer, ele vai se revoltando com aquela situação. E chega num momento que ele não quer mais saber dos pais. Ele quer que os pais desapareçam, que sumam. Sabe que muitas vezes, eu mesmo já passei por isso. Lembra uma vez que a gente queria, tinha um lance de corujão, né? Pessoal, rato de lan house, sabe o que é isso? O pessoal vai, pega um sábado à noite, domingo à noite, véspera de feriado, alguma coisa assim, e vai vir à noite na lan house. Só que vocês lembram aquela época que o pessoal parecia que tinha vários assaltos em lan house, nesses... Nessa época de madrugada de corujão e tal, e gente morria. Vocês lembram dessa época?
Não, eu lembro de algo
eu
assim.
Eu não morei no Rio.
Então.
Lembro do corujão, mas não lembro de assalto, não, cara.
Então, eu também não lembro, mas minha mãe lembrava, cara. Lembrava de todos que ela tinha visto e que ela não tinha visto. Então, o que que acontecia? Eu chegava e pedia, mãe, eu quero ir muito, porque parecia que todos os meus amigos iam naquele final de semana. E eu já tinha pedido pra ela em outros e ela não tinha deixado. E aí eu fiquei desesperado. Mãe, deixa eu ir. Aí ela falou assim, estou sentindo algo, não quero que você vá. Aí, cara, rompeu as pernas tudo. Aí eu não fui pelo esse terror psicológico dela, mas, puxa, como eu quis que ela não falasse aquilo, sabe? Como eu quis andar com as minhas próprias pernas, entendeu? Porque das últimas vezes que ela falou isso, eu quebrei o dente. Quebrei o
pé. Eu sei, toda vez que o Léo ia dormir lá em casa, cara, a Marilda fala, não vá que eu tô sentindo. O Léo ia, cara, mas ele ficava doente, ele caía de bicicleta, tudo, cara.
Te derrubava do brinquedo.
Mila, não tenha ciúmes, Mila, mas eu tenho um relacionamento muito forte com o chão. Temos um caso de amor entre eu e o chão. Então era normal eu voltar com alguma escoriação pra casa. E minha mãe, obviamente, toda, por experiência, né, toda vez que... Mãe, posso ir dormir na casa do Eric? Ela falou assim, vai acontecer alguma coisa. Era muito mais por experiência do que por sensitivo, sabe? Já aconteceu alguma sensação, assim, de vocês não querer ter ouvido aquilo, não querer ter batido de frente com seus pais?
De querer que alguém suma?
Exato.
A situação como a do Kevin no filme, que na realidade ele quer ter uma liberdade de filho único, né? Só que ele tem que dividir a atenção da família toda com mais 32 irmãos, né? Então, daí tem aquela coisa, e por ele ser o mais novo e tal, e ele querer comer uma coisa e todo mundo já comeu antes dele, ele ter que dormir onde ele não quer, e tudo isso. Então, especificamente como as dele, assim, de irmão, eu nunca tive por eu ter sido filho único por um bom tempo, assim.
Ele sofre o mal do irmão caçula, cara, eu sei o que que é isso. Tudo que você usa tem uma certa idade, é usado. Tipo, vem do irmão mais velho, ou vem da prima, ou vem de não sei o quê. Tudo que você quer fazer, você depende dos outros. O que você vai comer já era. É, eu sei como é que é.
É, não, mas assim, eu acho que todo mundo passou por uma fase, talvez não como quando criança, mas assim, na adolescência você quer. Mas posso falar, falando desse assunto, eu acho que eu era uma criança meio revoltada, cara. Tanto que eu tenho algumas recordações que eu brigava e falava, não, eu vou fugir de casa, não sei o quê, e saía revoltado, né? Mas... É, eu acho que todo mundo passa por uma fase dessa vida de querer a independência, né? Querer andar com as próprias pernas. Eu, por exemplo, saí de casa aos 17 para 18 anos, tá bom que foi para fazer faculdade, mas, cara, parecia um alívio. Tipo, ah, finalmente vou ter minhas coisas, vou poder fazer o que eu quero, etc e tal. Mas a gente sempre esquece que tem a louça suja, que tem a roupa para lavar, que tem a casa para limpar. Cara, eu nunca fui, desde criança, de arrumar a minha cama, o meu quarto, essas coisas. Hoje eu não suporto cama desarrumada desde que eu mudei. Eu acho que a gente precisa de algumas vezes realmente andar com as próprias pernas para entender algumas coisas. Por outro lado, a gente valoriza mais as coisas que a gente tinha antes.
Eu nunca quis sair de casa, meu. Nunca quis, nem quero. Nunca quis mesmo, nunca tive essa... Assim, nunca tive grandes revoltas, mas teve época assim, que eu ficava brava e como eu acabava não brigando, eu vinha pro meu quarto e falava, eu vou embora. Mas como é que eu vou levar minha cama e meu guarda-roupa? Eu ficava pensando nisso. Mas assim, de querer sair de casa, eu nunca quis, cara.
Mas às vezes enche o saco essa questão de o pessoal falando pra gente o que a gente tem que fazer, pra onde a gente tem que ir, o que a gente tem que olhar, o que a gente tem que comer. Principalmente na adolescência, né? Principalmente quando a gente é menor, a gente fica naquela agonia assim, pô, eu não quero mais que vocês falem, fiquem quietos, sumam daqui.
Ai, cale-se, 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 você me deixa... Não!
E que nossa vida espiritual também acontece isso. Lá em 2 Coríntios, versículo 5, capítulo 14, diz que o amor de Cristo nos constrange. Jesus diz... que lá em João 14,16, que nos enviaria o Consolador, que esse Consolador seria o Espírito Santo. E aí a gente vê em outras partes da Bíblia que o próprio Espírito Santo intercede por nós, está ali sempre com a gente, ele clama por nós. Então, tem determinados momentos que a gente vai tomar alguma decisão sozinho, né? E como alguns gostam de chamar o sentimento de culpa pré-concebido, impede que a gente faça aquilo. Mila, alguma vez você quis que esse sentimento de culpa simplesmente não existisse para que você pudesse fazer o que bem entendesse?
Ixi, muitas. Muitas. Às vezes dá vontade de ignorar, mas às vezes até ignoro, né? E infelizmente... Mas é constante. Eu acho que justamente porque a maioria das coisas que a gente faz errado, a gente já sabe que é, né? Então na hora que você vai fazer, você já fica com aquela... É o Espírito Santo falando com a gente, né? De que, ah, tá errado, tá errado, tá errado. Não, não faz. Aí já dá aquele peso na consciência, porque você sabe o que você vai acabar fazendo. Terrível.
Cara, o amor de Cristo nos constrange. Mas aí você tá prestes de tomar uma decisão. Esse amor tá te constrangendo. Você fala assim, por que tanto amor? Não me constrange esse ponto?
É, mas eu acho que é bem isso mesmo, né, cara? Eu acho que é o mesmo sentimento, talvez, quando os nossos pais, quando a gente é muito pequeno, eles ficam falando, não pode isso, não faz isso, isso é mal, isso é ruim, lá, 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 não faz. É tanto amor que chega a constranger a gente também. Eu acho que é nesse ponto. Os nossos pais, às vezes, nessa tentativa de proteção, às vezes a gente se sente revoltado nesse sentido. Talvez é muito sintam, ou que a gente já sentiu, em relação aos conselhos que Deus dá pra gente na Bíblia, né?
Uhum.
Muita coisa de não pode fazer isso, isso é pecado, ou então não faça isso, isso pode prejudicar o seu próximo. Então às vezes a gente fica, putz, mas será? Não é possível, tanta coisa, e a gente quer descobrir por a gente mesmo, né? E eu acho que é isso que passa no filme, né? O primeiro reação dele, quando ele tá sozinho, quando ele se revolta, enfim, meu, ele quer fazer tudo que ele nunca acabou de fazer, ele quer fazer tudo de uma vez só. E eu acho que esse é mais ou menos o sentimento que a gente tem também, né, cara? Quando a gente se revolta, quando a gente não quero mais ouvir, eu quero que tudo suma, cara, eu acho que a galera faz tudo que dá na telha, né? Tipo, tudo que não pôde fazer antes, acaba fazendo. E nem sempre é uma coisa muito boa, né? Assim como no filme, tem certas situações que perdem o controle, né? Que a gente não previa que pudesse acontecer e que acaba acontecendo como a chegada dos ladrões na casa dele.
Quando a gente tá sozinho, né? A gente, muitas vezes, esse constrangimento que o Léo falou, essa questão dos nossos pais nos darem... ficarem falando que a gente pode fazer ou que a gente não pode, e muitas vezes quando a gente está debaixo das asas deles e a gente vai tentar fazer aquilo, a gente fica meio assim, porque meu pai vai descobrir, meu pai e minha mãe vai descobrir, mas é interessante quando a gente sai debaixo das asas deles, a gente se vê sozinho, vamos dizer assim, a gente tem essa vontade de fazer tudo que der na telha, entendeu? E a mesma coisa aconteceu com o homem a partir do momento que ele se afastou de Deus, sabe? O homem, ele acreditou poder fazer o que ele quisesse. Deus falou isso, mas eu acho que não é tão assim como ele falou, né? Eu acho que eu sei o que eu tô fazendo. Eu acho que vai ser uma boa saída isso que eu vou fazer. E a gente conhece o mundo do jeito que tá, né? A gente sabe como é que tá, a que ponto a gente chegou. Mas é aquela coisa, sabe? Muitas vezes a gente acredita estar longe de Deus e a gente acha que a gente pode fazer o que a gente quiser, né? A gente só se dá conta que a gente realmente está longe de Deus quando a gente chega e vê as consequências do que a gente fez, né? Como no filme, a última cena, se a gente se der conta do filme, a última cena é o Kevin, provavelmente ele tomou uma bela de uma surra, né? Por ele ter quebrado a estante do irmão dele, ter pego o dinheiro da economia do irmão dele. Então a gente se esquece das consequências, né, do que a gente faz. A gente aproveita tudo que a gente quer. Até lá em Eclesiastes 11:9 diz, né? Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Mas, né, sempre tem um mas saiba que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Então até a Bíblia diz pra gente fazer tudo o que a gente quiser, sabe, gente? O que teu coração diz pra te fazer, faz. Mas lembra, tudo tem uma consequência, né? E não é Deus que vai colocar, que vai dar essa consequência. Não, são os nossos atos que vão nos levar a consequência, sejam elas boas ou ruins, né? Então muitas vezes a gente quer aproveitar o momento, a gente se acha sozinho, a gente acha que a gente pode caminhar com as nossas próprias pernas, mas a gente esquece da consequência, né?
E também tem a questão de, por exemplo, no filme, ele aprontou várias com os ladrões, se esquivou de várias, mas no final ele ficou encurralado. E isso acontece com a gente. Às vezes a gente acha que dá conta de viver sozinho, que a gente não precisa de Deus, mas no final a gente percebe a nossa impotência.
E a gente vê que muitas vezes a gente precisa, como ele teve a ajuda do assassino da Pá de Neve, né? Como eles colocam, que a gente descobre que não era assassino. Ele precisou de uma ajuda externa, né? Ele tinha coisa tudo dentro do controle, ir na outra casa, chamar a polícia dali, mas ele não contava que os bandidos iam se dar conta disso, iam atrás dele. Então, quando a coisa foge do nosso controle, que a gente percebe que, por mais que a gente planeje as coisas, por mais que a gente pense, não, isso aqui eu acho que vai dar certo sim, eu acho que, até não vamos nem dizer com relação a pecado, né? Muitas vezes a gente faz planos pra nossa vida e a gente não inclui Deus nesses planos, né? A gente não pede direção a ele. A gente acha que o nosso planejamento vai dar conta e que da forma que a gente pensou vai dar certo. Mas quando uma simples coisa sai, né, do nosso planejamento, a gente já se desespera porque não tava de acordo com aquilo que a gente imaginou.
A gente se desespera porque a gente tá sozinho.
A gente tá afastado, a gente tá longe de Deus, né? A gente imaginou que a gente podia fazer as coisas sozinho, a gente se desespera exatamente por isso, né? A gente imagina, e agora? Eu tô sozinho, o que que eu vou fazer agora que as coisas fugiram do controle?
A gente sente medo, igual o Kevin sentiu na primeira vez que apareceu os bandidos. Ele se sentiu desesperado. O que me lembra lá em Gênesis 3, quando Deus, ele vai visitar Adão e Eva, e ele já sabe que eles desobedeceram, e Deus fala com eles, né? Onde vocês estão? Por que vocês se esconderam, né? E Adão responde assim: ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu e borrado, me escondi. Né? Ele estava com tanto medo porque ele estava longe da casa. Liberdade poética, tudo bem?
Não, é interessante a gente ver essa questão do Adão, que o medo que o Adão sente, que o Adão sentiu, e que muitas vezes a gente sente, a gente imagina ser medo de Deus, né? A gente, puxa, e agora eu fiz isso e eu não pensei na hora, e ai, agora Deus vai me castigar, e sabe?
Não seria o medo da solidão de Deus, né, Felipe?
Exato, a gente imagina que a gente está tendo medo de Deus, sabe? Mas o medo que a gente tem, que foi o medo que até Jesus sentiu na cruz, quando ele sentiu o peso do pecado todo ali sobre ele, que ele clama a Deus: Pai, por que me desamparaste? É exatamente esse, é esse medo que a gente sente por a gente ter se afastado de Deus. Os nossos pecados, as nossas decisões tomaram conta da nossa vida de tal forma que eles encobrem a presença de Deus na nossa vida, né? A gente não é que Deus se afastou da gente, ele nos abandonou. Deus, ele tá ali sempre, ele tá do teu lado sempre, independente do que você faça, independente do que você esteja fazendo. Mas a nossa visão, ela fica tão turva por conta das nossas ações que a gente acredita estar sozinho. A gente acredita que a gente tá ali abandonado e a gente não tem salvação. Não temas é o que a Bíblia diz, né? A expressão não temas, ela é dita 365 vezes na Bíblia. Então, sendo coincidência ou não, uma coincidência divina, vamos dizer assim, a gente tem um não temas para cada dia do ano. Então, sim, é aquela coisa, Deus, ele tá do nosso lado ali sempre, sabe? Independente do que a gente faça, deixe de fazer, essa solidão que a gente sente, depende da gente colocar pra gente que Deus tá sempre ali, sabe? Ele tá ali pra te ajudar, independente do que aconteça contigo, independente de onde você esteja, independente do horário, né? Eu acho que isso é um conforto muito grande.
Ao filme, que a gente vê, tanto nas outras sequências também, do Esqueceram de Mim 2, a gente vê, poxa, como que esses pais são imprudentes, né? Esquece essa criança o tempo todo, né? Dá a entender que existe uma responsabilidade dos pais na questão de deixar sempre esse moleque pra trás, né?
Certo.
Mas quem criou essa situação foi o próprio garoto. Se o garoto não tivesse infernizado tanto eles, não tivesse reclamado tanto com os pais, com a mãe, causado todo aquele transtorno, ele não teria ido lá pra cima no primeiro filme, ele foi pro sótão, ficar de castigo, e eles não esqueceriam do moleque. O que dá pra fazer um paralelo bastante significativo com a nossa vida espiritual, porque o afastamento que a gente tem de Deus, todas as vezes, não é porque Deus quis sair, diferente do filme, Deus se ausentou. Não, fomos nós mesmo que causamos aquilo, que causamos aquele afastamento. E aí dá aquela impressão que fomos esquecidos, mas não fomos esquecidos. Nós causamos aquele afastamento.
Exato.
Na verdade, é por nossa escolha que a gente acaba se afastando. E a gente deve lembrar lá em Provérbios, por exemplo, em Provérbios 14, 12, diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os caminhos que a gente escolhe para a gente não se afastar a ponto de não ter mais volta. Não porque Deus não estará disponível para nós, mas porque às vezes a gente vai tão longe que a gente não consegue voltar. E tomando um outro ponto que o Felipe falou, muitas vezes a gente não consegue voltar por nós mesmos, né? A gente ou fica com medo, ou fica com pesar, ou fica com peso na consciência, enfim. Mas o que a gente tem que lembrar também é que Deus, ele nos aceita como a gente está. Basta a gente querer ir até ele, né? Então, se a gente for até ele do jeito que a gente tá, com pecado, com rancor, ou com mágoa, ou com culpa, Deus vai nos aceitar como a gente está. E muitas vezes a gente não consegue nos transformar a nós mesmos. É por isso que a gente tem que ir a Deus como a gente está, esperando que ele sim nos ajude na transformação. Deus não quer que a gente continue no pecado, mas ele quer que a gente vá até ele para que ele possa aliviar o nosso fardo.
Mas, Eric, uma pergunta pra você. Olhando assim pro personagem Kevin, ele tava na casa dele, considerado uma zona de conforto, ele não tinha como procurar os pais dele, ok? Muitas vezes, muitas pessoas, inclusive alguns ouvintes, pode estar falando assim, mas eu não tenho a necessidade da presença de Deus. Por quê? Eu tenho uma vida tranquila, eu tenho uma vida boa, tô tranquilo aqui, não preciso correr atrás, não preciso estar indo atrás de Deus. O que eu queria te perguntar é o seguinte: muda a postura de Deus em relação a essa pessoa? pessoa, tanto aquela que tá procurando, quanto aquela que está numa zona de conforto?
Eu acho que assim, Deus, ele sempre tá disponível, não só assim, olha gente, eu tô aqui, quando vocês quiserem, podem vir a mim que eu vou estar aqui pra te escutar. Não é isso, eu acho que Deus também, ele vai atrás, né? E tanto que o próprio Jesus diz, né? Eis que estou à porta e bato. Por quê? Porque justamente ele vai, mesmo pra essa pessoa que tá lá, ah não, minha vida é perfeita, tá tudo bem, eu acho que eu não preciso de mais. O que a gente esquece é que o que tá tudo bem pra você nem sempre é o melhor pra você, no sentido assim, às vezes poderia estar muito melhor. E eu acho que eu realmente acredito que não existe uma pessoa no mundo que sinta a sua vida completa. Eu não sei, quanto mais eu estou no mundo, às vezes eu mais percebo que eu não pertenço a ele. Eu não sei em relação às outras pessoas, claro que eu não posso generalizar para todo mundo, mas eu duvido que tenha alguém plenamente feliz nesse mundo. E talvez é por isso que Jesus nos procura, entendeu? Por isso que Deus vai atrás da gente.
E o Kevin, ele tava de boa antes dos bandidos, mas porque ele não sabia que ele já estava sendo vigiado. E muitas vezes é essa falsa sensação de segurança que a gente sente, né? Parece que tá tudo bem, mas a gente não sabe dos males que nos cercam, assim como aconteceu com
o
Kevin.
É interessante que, independente do que o Kevin fizesse, independente dele ter sentido a falta ou não dos pais, ele querer a mãe dele ou não, a mãe dele, no partir do momento que ela se deu conta, ela moveu mundos e fundos pra voltar pra casa, pra estar do lado do filho dela de novo. E é interessante a gente fazer essa comparação também. Independente do que você queira ou não, independente do que você sinta falta ou não, Deus, ele nunca desistiu de você, ele não vai desistir de você até ter você do lado dele.
Se as ondas desta vida destruírem tua fé, fazendo que duvides de que em breve voltarei, volve os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer.
Lá em João 6, no versículo 37, o próprio Jesus diz, né? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Realmente, Deus nos aceita, não importa a sua condição. Se você está bem, se você está ruim, se você está culpado, se você não está, se você está em paz, Deus te aceita como você está. E pode ter certeza que se sua vida está boa, ela pode ser muito melhor quando você tem uma companhia tão forte e tão boa como a do nosso Deus.
Do seu filho se esquecer e da sina. Yeah.
Pupilas em Brasas, e como de costume, vamos avaliar com as nossas opiniões se o filme Esqueceram de Mim, ele vai pra brasa ou vem pra videoteca. Eric, baseado na sua concepção fecal, o filme, ele vai pra brasa ou vai pra sua videoteca?
Na minha opinião, humilde opinião, o filme ele traz muitos elementos cômicos de maneira saudável. Acho que é um filme super legal pra gente assistir com toda a família e dar algumas boas risadas numa sessão nostalgia. Porém, contudo, entretanto, na aplicabilidade de nossas vidas cristãs, achei o personagem Kevin, não só desconsiderando que ele é uma criança pobre, inocente, etc e tal, ele é um ser egoísta, ele é um ser que quer andar sozinho. E ele se arrepende, talvez, no final. Mas ele tenta resolver tudo com as próprias mãos. E por isso, ele vai pra brasa.
Ô, louco! Abraço! Caraca! Muito bem. Camila, cheirinho de adolescência esse filme pra você, né, minha querida? Pra você, ele vai pra brasa ou vem pra videoteca?
Adolescência pra você, pra minha infância.
Ah, sim. Tá.
Então, cara, eu acho que esse filme, trazendo assim pro lado moral e tal, ele é muito divertido, e apesar de ensinar as crianças que, por mais que algumas coisas de família parece chato, mas você vai sentir falta disso, porque impõe limites, eu acho que o filme valoriza um pouco essa personalidade do garoto de ser teimoso, de querer ser, de querer fazer tudo sozinho, de ser egoísta. Então, tudo que ele faz dá certo. Acaba valorizando esse aspecto. Então, eu acho que não vai pra videoteca. Acho que vai pra brasa.
Olha aí.
Mas não sei.
Polêmico.
Tô bem em dúvida, mas eu creio que vai pra brasa.
É meio conflitante. Eu não sei também.
É porque eu gosto muito do filme, mas olhando por esse lado espiritual, a lição que a gente tira dele não é muito positiva, né?
Se ele tivesse morrido no final por consequência dele ter...
Caraca, Eric!
Talvez ele ia pra videoteca.
Boa, boa! Uma criança morrendo é muito cristão.
É o Shakespeare da Sessão da Tarde, né?
Realidade.
Disse não cairia muito, causaria muito
vocês
mais...
Vocês não eram os caras que foram criados na base da realidade?
Só não bastasse ele morrer em... Não bastasse o Macaricalco morrer em Anjo Malvado e Meu Primeiro Amor querem matar o cara até não esquecer de mim, coitado.
Felipe, e pra você, fã sumido de filme Sessão da Tarde, pra você, ele vai pra brasa ou vem pra videoteca, Felipe?
Cara, eu vou quebrar o argumento dos meus dois colegas anteriores com uma cena do filme. O ponto de virada do personagem do Macaulay Culkin, onde ele se dá conta de que o errado, no caso, com relação aos irmãos dele, né? Porque tudo acontece ali, o fato dele ser esquecido e tal, por ele ser egoísta, né? Ele querer ter as coisas do jeito dele, fazer as coisas do jeito dele. Então essa difícil relação dele com os irmãos. E o ponto de virada ali, onde ele realmente se dá conta de que a mudança tem que partir dele, ele está conversando com aquele senhor, que é o assassino da Padre Neve, só que ele está conversando com ele dentro de uma igreja. Então por esse fato... Né?
A lei tá salvo, tá na igreja, tá salvo.
Vocês estão colocando dessa forma? Vocês querem colocar, vocês querem ele seja um, o filme seja um Ben-Hur da vida, né? Que tem que aparecer Jesus ali na frente dele pra ele mudar. Então, por esse ponto, entendeu? Por ele ter esse ponto de virada, então, ele dentro de uma igreja, ele tá num território sagrado, então, e além disso ser um filme espetacular, né? Um filme sensacional. Ele não só vai pra videoteca, como ele está na minha videoteca e eu exibo ele com muito orgulho. E logicamente que vai pra videoteca.
Então, mas a questão é, a gente não tá questionando a qualidade do filme, a gente também gosta muito. Mas é que, por exemplo, o final do filme dá aquela sensação de que tudo valeu a pena, entendeu? A carinha dele, do que eu aprontei. Dá aquela impressão de que tudo aquilo que ele passou valeu a pena. Por isso que, pra mim, não colou muito.
Então, mas não é nem isso. Ele pode até ter ido pra igreja, mas você vê que ele faz tudo de novo no Esquecendo de Mim 2.
Grande coisa ele ter ido na igreja.
Exatamente, é isso que eu tô falando. Não teve transformação. Ele repetiu tudo no 2, cara.
3 e no 4 e no possível 5 que vai ter.
Aff, não. Depois do 2, nada prestou.
Vai lá, Mila. Chama eu.
Ah, esqueci você. Esqueci de você, garotinho.
Nossa. Pode usar esse já.
E você, garotinho esquecido? O que você faz com esse filme? Você põe na sua videoteca ou manda ele pra Brasa?
Cara, apesar de eu achar nada a ver o que o Felipe falou sobre o negócio da igreja...
Não, se tá todo mundo viajando, querendo que não é cristão, então é pra chutar o balde. Vamos chutar o balde uma vez, então, cara.
Filosofia de bairro.
Tem uma igreja, já vai pra biblioteca, beleza. Não, não é por causa disso, não. Mas também discordo dos meus companheiros de banco, Eric e Camila. Pra mim, o filme, ele vem pra biblioteca pelo ponto reflexivo que ele sugere. De que, no final das contas, ele sentiu falta daquela proteção. Ele sentiu falta daquele zona de conforto que ele tinha. Tanto é que no final do filme mesmo, que ele fica olhando pra janela e tal, ele entende, ali na minha visão, que aquilo serviu como um crescimento pra ele, e ele descobre o quão importante é a família dele, o quanto ele estava feliz por tê-los de volta. Então, por causa disso, ele veio pra biblioteca.
Isso é legal, só que eu acho que ele não se arrependeu. Por isso que me incomoda.
Fique com o troco, seu animal.
Pera aí, Mila, tá lá no fundo.
Volta, Mila.
Oi, voltei?
Volta.
Ela tá lá no fundo do quarto.
Oi, 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 oi. Oi, oi.
Não dá
oi,
pra
oi.
Gravar ao mesmo tempo que você vai no banheiro, volta.
Vai, Léo, faz sua abertura psicodélica.
Em 19...
Hasta la vista, baby.